O que determina valores no mercado é oferta e procura. E isso vale também para registro. Se o registro tem valor e aparece como intangible asset nos balanços, é porque nós estamos com restrições, com um problema de oferta e demanda, temos uma burocracia, temos um jogo de importação versus custo Brasil que está levando com que os registros tenham uma valoração maior do que aquela que deveria ter realmente, e eu concordo plenamente com a apresentação do Vitor. E concordo também fortemente com a demanda que é colocada aqui pela segunda vez nessa casa pelo Agenor. Com esse número de técnicos, nós não vamos a lugar nenhum. Se o Brasil pretende ocupar um cenário internacional de produção de alimentos, nós precisamos estar mais capacitados e mais colocados frente à necessidade das nossas agências reguladoras. E agradecer ao Vitor, vi agora as fontes, eu estava mais perto do slide, eu vi a fonte dos slides e me proponho a que a gente troque as apresentações. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Resumindo em partes, o aumento de agrotóxicos no Brasil está ligado diretamente ao aumento da produtividade brasileira. Esse é o ponto que realmente a gente tem acompanhado e debatido aqui nessa comissão. Passo a palavra agora à professora e doutora Ana Maria Tambellini.
Tem que ligar aqui? Não precisa? Tá bom. Bom dia. É muito salutar poder estar aqui com vocês e aprender uma porção de coisa, principalmente de como funciona essa casa, que é o lugar em que nós, politicamente, escolhemos cidadãos para nos representar. Então, mas eu vou falar de coisas um pouco diferentes do que foi falado até agora. Eu não vou falar de comércio, eu não vou falar só de substâncias, eu vou falar de processos de saúde e doença. Na verdade, eu vou falar de processos de vida, né? A vida cria normatividades para a doença e para a saúde. E é assim que nós vivemos. Nós vivemos de períodos em que nós nos sentimos muito bem, cumprimos o nosso papel social, estamos satisfeitos conosco, e a gente chama isso de saúde. E a gente vive períodos em que não temos capacidade para trabalhar, temos dores, não cumprimos as nossas funções sociais, estamos infelizes e a gente chama isso de doença, né? Então, essas dimensões da vida, elas significam experiências diferentes, experiências de vida. A doença vista pelo doente e pelo clínico, é uma experiência crítica que interrompe o processo normal de uma vida. Mas isso também, a gente, a partir de um determinado momento, começou a ver essas coisas como um objeto da ciência. Então, a experiência individual é uma experiência subjetiva da doença, da dor, que a ciência não consegue penetrar muito. Né? A minha dor é diferente da tua, a minha doença é diferente da sua, a sua doença é diferente da minha. Essa particularidade, esse nível, eu não sei. Mas a ciência pode, sim, transformar este processo num objeto. Né? E ele vira um objeto da ciência, e que é sobre isso que a gente vai falar um pouco outro, mas sem esquecer da dimensão da vida, que é a dimensão da experiência. Que esse, quando eu falo da doença como experiência, eu tenho que ser um cientista ou um indivíduo, um médico, qualquer coisa, assim, para falar dela. Mas a outra toda, nós temos experiência de como é viver na doença. Então, hoje, a gente, esse processo que se transforma numa doença, nessa dor e tal, hoje, a gente, de maneira geral, você teria dois tipos de explicações teóricas, né, que são resultados de muito trabalho, muita pesquisa, que é ou eles são causados por uma exposição ou ele é consequência de um desequilíbrio. Num caso, a exposição é sempre externa, é alguma coisa de fora que o indivíduo experimenta e que transforma, que o organismo dele não consegue assimilar e, ou destruir ou fazer parte de si mesmo e se transforma numa doença que pode vir a matá-lo. Ou então o próprio organismo internamente tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é uma coisa que o indivíduo pode já ter nascido com ela, ou ele é decorrência de outros agravos, inclusive produzidos externamente, por exposições externas, que altera esse organismo e ele começa a se desequilibrar, né? E isso também é uma doença. Essas doenças todas, elas podem ser abruptas, né? Ser agudas, né? Ou então ela pode ser crônica, que são processos larvados ou visíveis. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tuberculose e ela se cronifica. Você sabe, viu que ela tem uma tuberculose, você sabe. Mas uma pessoa pode ter uma doença, por exemplo, um câncer, e ela está doente e demorar muito tempo para ficar sabendo que está doente, porque os avanços da ciência não permitem que você conheça antes. Você, em alguns casos, não sabe identificar os determinantes ou complexo de determinantes. Então, na verdade, é um processo larvado que ele só vai aparecer quando começar a se exteriorizar nesse sentido. E esses agudos não se revelam. Por exemplo, uma intoxicação, eu vou começar a puxar as coisas para o campo que nos interessa, que é a relação saúde e agrotóxicos. Né, consumo de agrotóxicos, não é indústria, não estou falando nada disso, estou falando de consumo, do que chega, de tudo isso que foi falado aqui na gente, né, que somos um animal também, né, fazemos parte, e fazemos parte da vida. E, nesse sentido, todos os agrotóxicos, eles são biocidas. Eles foram criados para matar determinados organismos que fazem mal ou que causam incômodos na produção de plantas, na agricultura, tá? Mas eles matam. Então, vamos, eles matam. Preferentemente, a gente gostaria que eles só matassem aqueles que incomodam. Mas eles, infelizmente, a gente não tem esse controle completo. Ou eles matam outros também, por exemplo, os casos que a gente tem registrado no Brasil, né, de efeitos de agrotóxicos, ele se refere principalmente a suicídios ou problemas, indivíduos que se expuseram intensamente realizando um trabalho com agrotóxicos. Né? Porque essas substâncias, as substâncias que são usadas, elas não são usadas nisso tudo, elas podem ser usadas, por exemplo, a saúde usa também agrotóxicos, determinado pesticida, para acabar com vetores de doença. Feliz ou infelizmente, porque é um alerta, a gente vê isso na dengue, a gente não consegue acabar com esses animaizinhos, né, que transmitem a dengue. Né, os mosquitinhos, porque eles têm uma repetição muito grande, têm uma razão de ser disso, não, eles não são malvados, eles são importantes para a manutenção do equilíbrio do ecossistema e que é quem nos fornece as matérias-primas para a agricultura, para tudo, para a nossa vida. Né? Nós tiramos da natureza, dos sistemas ecológicos, aquelas coisas que nós trabalhamos do ponto de vista com processo de trabalho para transformar em alimentos, em roupa, no que seja, e quando nós fazemos isso, nós mudamos o ambiente. Então, eu estou já entrando numa outra questão. Ou seja, que existe uma relação, e que essa relação não é exclusiva do agrotóxico, é uma maneira da saúde pensar. Eu estou vendo essa coisa do processo de saúde doente como objeto. Então, eu não estou vendo a doença do fulano e do ciclano, não. Estou vendo como coletivo isso. Né? Entre a produção, o ambiente e a saúde. De tal maneira que, sempre que você faz uma produção e que você penetra a natureza e transforma ela, você tem um impacto sobre essa natureza, tem um impacto sobre o ambiente. O impacto sempre é uma mudança que você causa, né? E essa mudança pode ocasionar alguns problemas para as pessoas que convivem com esse ambiente. Por outro lado, e que pode ser problemas de saúde. Por outro lado, esta produção, quando ela se realiza, dependendo do que ela usa, não só do objeto, como dos instrumentos e dos meios de produção, ela pode, de certa maneira, expor quem trabalha nessa produção a determinados agravos na saúde. Então, aí eu vou voltar para a questão dos agrotóxicos. Toda vez que nós produzimos agrotóxicos, a substância, e quem produz isso sabe, você sabe, nós todos sabemos, os trabalhadores que fazem a produção disso têm que ser protegidos. Porque se eles forem expostos a essas substâncias que são usadas na formulação dos agrotóxicos, eles podem ficar doentes e vir a falecer, dependendo da intensidade da exposição. Então, isso já é um aviso de que realmente, e tem leis para isso, e tem estudos científicos, que essas substâncias, elas não são indenes às pessoas. Ela foi feita para matar o bichinho que incomoda a produção agrícola, mas ela mata os trabalhadores que fazem aquilo se eles não forem protegidos. Mas não só esses trabalhadores, dependendo do uso desses agrotóxicos depois, vão ser feitas de várias maneiras. A gente sabe também que as pessoas que vão usar esses agrotóxicos na agricultura, a gente sabe também que eles são, têm que ser protegidos, porque eles podem também causar exposições não adequadas para a vida saudável desses trabalhadores. E uma das formas interessantes de, por exemplo, que é usado do uso de agrotóxicos na lavoura é você jogar de avião, né? E aí a coisa fica complicada, porque você vai atingir os trabalhadores, eles sabem, deveriam saber, no Brasil não sabem não. A maioria não sabe, mas eles deveriam saber que aquilo faz mal. Inclusive, o cara que pilota o aviãozinho, meu irmão já fez isso e eu vi que aconteceu com ele, e eles podem ficar doentes. Então, mas isso aí, quando eles jogam, dependendo da quantidade, da forma como que é feito esses voos, eles contaminam áreas residenciais de pessoas que não têm nada que ver com isso, né? Então, a gente sabe que é perigoso e que tem que ter controles. Isso não significa que não deva ser usado, porque a gente tem um problema alimentar, principalmente de populações vulneráveis e desprotegidas, que precisa de uma alimentação para sobreviver. O Brasil passou por um período em que isso foi uma coisa muito importante, mas essa coisa não pode ser desmedida, né? E aí existe uma coisa em saúde que se chama vigilância, né? E a vigilância tem dois sentidos, né? Um sentido coercitivo, uma vigilância aversiva ao outro, que é baseada na coerção, na repressão, né? E que faz, e por uma autoridade competente, pode ser competente, o Estado faz isso, e faz isso em diversas situações, e que proíbe determinadas coisas que possam lesar os seus cidadãos, né? Mas tem uma vigilância, que é a vigilância em saúde, principalmente, que é uma vigilância do bem-querer, do afeto, que é o zelo, cuidado que você tem que ter. A gente tem que ter cuidado. Quem trabalha com saúde tem que ter cuidado com as pessoas, tem que ter cuidado com as coisas e com a relação das pessoas com as coisas. Porque essa vigilância tem que ser uma vigilância de projetos coletivos que levam a consensos, né? Porque isso faz parte da saúde também. Então, na verdade, o que eu queria colocar é que o uso dos chamados agrotóxicos, se eles levam a aumentar a produção, se eles aumentam o nível possível de alimentação, de alimentação, aplacam a fome, né, de uma grande parte das pessoas, eles também podem causar muitos problemas. Então, porque às vezes pergunta, por que uma vigilância de agrotóxicos? Por que a saúde medida com isso? Ela tem que se meter com isso. E a função da vigilância sanitária em relação ao agrotóxico é essa, de não deixar, não registrar produtos que possam fazer mal. A Anvisa não vai estudar, não vai fazer as pesquisas sobre os produtos. Isso aí ela usa uma grande literatura internacional para fazer isso. Então, essa coisa, eu não estou aqui dizendo que é para a gente não usar agrotóxico, mas não pode usar todos e não pode usar de maneira desconsiderada. Isso significa que tem que ensinar quem vai usar, que ele deve usar equipamentos de proteção, que ele não pode usar muito e que é uma grande e que mesmo você estabelecendo limite, esses limites não são seguros. Você não tem limites para câncer. Para câncer não tem limites de dose. Que vão estar. Você usou, o produto é cancerígeno, por isso que eles têm que ser proibidos. Ele vai produzir câncer se o indivíduo for exposto uma vez a ele. Tem indivíduos que não, porque tem uma resistência diferente. As pessoas não são todas iguais. Mas isso é uma porcentagem muito pequena de pessoas. Vocês tinham perguntado se a gente... Você tinha perguntado se a gente tem. Eu tenho aqui uns dados, eu não vou falar de todos, porque são milhares, milhares de estudos no mundo inteiro. Nós, a Abrasca, produziu um chamado dossiê, que é um alerta sobre os impactos de agrotóxicos em saúde. Está no site da Abrasca, que chama www.abrasca.com.gov.br. Independente das tomadas de posições políticas, ideológicas, que existam nesse documento, ele é um documento importante, porque ele fez uma pesquisa muito exaustiva e que vai continuar fazendo, porque ele ainda não foi acabado, sobre agrotóxicos e saúde. Então, ele é muito importante para quem quiser trabalhar com essas questões. Mas eu tenho aqui uma série de... Aqui, herbicidas. Então, de nitro feroz... intoxicação aguda, dificuldade respiratória, hipertermia e convulsões, sintomas crônicos de intoxicação, câncer e cloroacnes, fenoxiacéticos, perda de apetite, enjoo, vômitos, fasciculação muscular aguda, crônico, indução da produção de enzimas hepáticas, cânceres e teratogênese. Então, esses produtos todos que nós estamos falando aqui, eles podem produzir isso. E quem vai dizer se ele pode produzir isso e se a quantidade que pode usar é a ciência, de um lado. Os órgãos reguladores, eles assumem a ciência como um avaliador competente em relação à saúde. Agora, outra coisa que tem dos nossos agrotóxicos. Na verdade, se ele matasse só o bichinho, mas ele penetra nos alimentos. E esses alimentos, ao serem consumidos pela população, vão produzir problemas. Então, ele produz vários tipos de situações de risco para as pessoas. E a última coisa que eu queria falar, que é uma coisa importante, eu teria mais uma série, inclusive de uma experiência, de uma pesquisa na Serra Gaúcha, a quantidade de agrotóxicos e os tipos de agrotóxicos, sim, a gente não tem controle. E deles, por exemplo, de 37 grupos químicos usados, 30% eram produtos irregulares, 3 eram proibidos, 32 estavam ausentes da CIA e 17 não tinham nenhum registro. Então, ou seja, essa comercialização está complicada. Quer dizer, então não adianta só falar de produção. Tem alguma coisa que está errada nisso, né? Como é que tem esse despropério? E a última coisa que eu queria dizer é que a gente não pode ficar tranquilinho, não. O seu curva de expectativa de vida... Ela é muito bonita, eu gostaria que ela fosse possível. Eu, felizmente, venho de uma família longeva que morre tudo com quase 100 anos, então a minha família não obedece. Não, eu não estou fora, eu posso sair daí e ser atropelada. Entendeu? Mas o problema é que essas pessoas que estão hoje com essa expectativa de vida de 70 anos... Elas cresceram em outro tempo, elas cresceram e foram criadas e se alimentadas quando criança num tempo em que os agrotóxicos não eram utilizados da maneira que eles são usados agora. E eu não estou dizendo que é por causa de agrotóxico, é por causa de muitas outras coisas. Nós temos já uma expectativa de que essa expectativa de vida vá começar a diminuir. Nós estamos tendo tipos de cânceres que estão ocorrendo em fases muito precoces da vida, e que alguns deles são de uma rapidez e de uma agressividade enorme. Você só descobre quando o indivíduo já está todo tomado. Eu não sei se os agrotóxicos contribuem ou não para isso. Ninguém sabe ainda. É a outra coisa que eu queria falar. Existe uma área opaca do conhecimento, da realidade, da vida, dessas relações, que não foram penetradas pela ciência. porque ou não tem método, ou porque não tem equipamento, não pode penetrar essas questões. E a gente tem que... Eu peço, né, no fim das contas, eu peço respeito pela vida. Pelo respeito pela vida, nós não podemos. Nós temos uma série de riscos que eles são visíveis e previsíveis ao conhecimento humano atual. Mas nós temos uma série de riscos que são invisíveis e praticamente imprevisíveis do ponto de vista do conhecimento humano.